Eu agradeço à senadora Ana Amélia pela permuta e também ao senador Ricardo Ferraço, que havia me cedido o seu lugar, já que às 15 horas eu tenho que reabrir os trabalhos, já que eu só interrompi, da Comissão de Direitos Humanos, para que a gente vote o projeto que regulamenta de forma definitiva a situação do autismo, ou seja, um projeto que garante uma série de direitos para os autistas. O meu pronunciamento no dia de hoje se desdobra em dois momentos. Primeiro, eu queria aqui registrar que recebi em meu gabinete o reitor da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, UNIJUÍ, que me trouxe uma série de informações de algumas preocupações sua quanto ao FIES. Primeiro, ele me relata que não há dúvida nenhuma que foi uma grande iniciativa, senador, a criação do FIES e o ProUni por parte do governo Lula. O ProUni, desde a sua criação, já atendeu, segundo os dados do MEC, 748 mil estudantes, sendo 70% com bolsas integrais. O FIES, com as novas regras aprovadas pelo Legislativo, tem se tornado um grande incentivador para que o aluno ingresse no curso superior. Segundo o Martinho Luiz Kelm, reitor lá da nossa UNIJUÍ, hoje, palavras dele, só não estuda quem não estiver afim. Na perspectiva do aluno, estamos vivendo o melhor período que já existiu no país. Isso se deve principalmente devido à ampliação das universidades federais, o ProUni e o próprio FIES. Sabemos que o MEC tem interesse na divulgação e ampliação dos programas e tem pedido às universidades que ampliem a concessão desse financiamento. Nesse sentido, a grande maioria das universidades comunitárias, acreditando no potencial do novo FIES, ampliou o oferecimento de vaga nessa modalidade, já que, pelas novas regras, é possível utilizar os saldos de compensação tributária. Assim, a UNIJUÍ, por exemplo, triplicou o número de ofertas. O programa ficou, assim, tão atrativo que muitos alunos inadimplentes preferiram aderir ao novo financiamento. Aí que vem o problema agora. Primeira notícia boa, agora as preocupações. Mas, segundo ele, porém, há 8 meses, por dificuldades operacionais, infelizmente, o crédito não está à disposição, trazendo inúmeras dificuldades às instituições de ensino superior. Eu, antes de trazer esses dados, fiz questão de consultar, inclusive, a ABRUC. Aí recebi. As universidades, todas, têm o apoio da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, ABRUC, para esse pleito, pois a situação, se persistir como está, vai inviabilizar, inclusive, o cumprimento da folha de pagamento das instituições. Essa é uma questão grave, que deve ter toda a atenção do MEC, por isso eu faço aqui da tribuna um apelo ao MEC, que receba numa audiência pública, eu sei que isso vai acontecer, que poderá encontrar um caminho que fortaleça ainda mais o ProUni, que fortaleça o FIES e que as universidades não fiquem na situação que se encontram hoje. Ainda, senhor presidente, eu trago um outro questionamento. Eu recebi mensagem do presidente e do grupo de movimentos que representa o cadastro de reserva de concursados do IPEA, ocorrido em 2008. Quero aqui manifestar meu apoio aos aprovados no último concurso desse instituto tão importante. Digo isso pela importância do IPEA, no que tange às estratégias de planejamento, avaliação e apoio, a melhoria da gestão, tanto das políticas públicas como o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Lembro-se que o IPEA enfatiza-se o pleito pelo fato de quase 20% dos servidores, segundo o IPEA, de servidor superior em atividade no IPEA, estarem se aposentando. Ou seja, o resumo aqui da história é que 20% dos servidores do IPEA estão se aposentando, ou agora ou no próximo ano. E é preciso considerar também que o Instituto apresenta déficit de profissionais em seus quadros, ou seja, pouco mais de 36% dos cargos de nível superior hoje estão vagos, conforme dados oferecidos a mim pelo próprio IPEA. O movimento dos aprovados do IPEA faz saber que a nomeação dos aprovados evitará uma situação de risco operacional no curto prazo daquele órgão. E diz mais, em todos os cenários previstos, o impacto orçamentário será reduzido, segundo eles, no exercício de 2011, na ordem de 5 a 9 milhões de reais. O impacto líquido ainda será menor, uma vez que a segunda pesquisa no portal de Transparência Brasília e no Diário Oficial União, 42% dos candidatos do cadastro de reserva do IPEA são hoje servidores do próprio Executivo Federal. E outros 10% são empregados públicos de empresas estatais federais. Teriam que ser, no caso, só transferidos para o IPEA. Outras medidas, segundo o IPEA, se fazem necessário e que não são onerosas para a administração pública, e eles listam aqui algumas delas. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores, é importante salientar, conforme resumo do Executivo, sobre a solicitação para provimento do cargo do IPEA, recebido em meu gabinete, e proveniente desse movimento dos aprovados, que a ampliação da atuação técnica do Instituto tem relevância não somente nacional, mas também internacional. Sendo que, nos últimos anos, o IPEA ampliou suas atividades, não apenas por meio de sua produção própria, mas também em articulação com outras instituições nacionais e internacionais, escritórios regionais no Brasil e uma representação no exterior, precisamente na Venezuela, foram abertos, fortalecendo assim a estratégia do país para a cooperação técnica e a troca de conhecimento no contexto internacional. Em âmbito nacional, vem atuando de forma crescente também na organização de eventos voltados à troca do conhecimento, como, por exemplo, a primeira conferência do desenvolvimento, onde foram reunidos mais de 8 mil participantes. Senhor presidente, além disso, a participação em conselhos, comissões e grupos de trabalho e em um amplo conjunto de atividades de assessoramento aos ministérios e a outros órgãos públicos de empresas, inclusive estatais. Somente em 2010, a produção editorial do IPEA atingiu mais de 260 títulos, entre eles o Projeto Brasil em Desenvolvimento, Estado Planejado e Políticas Públicas, que estabelece sistemática anual de acompanhamento, análise, avaliação, prospecção das principais políticas públicas de orientação federal, no caso do Brasil, e Gás Social Federal 95/2009, com o objeto de dimensionar e analisar o gasto público social federal. Seu perfil é organizacional, facilitando assim a atuação técnica de alto nível em consonância com as diretrizes e o alcance das metas governamentais, notadamente quanto ao aumento da eficiência e a sustentabilidade do investimento público, o destaque para o objetivo da erradicação da miséria no território nacional 2004. Em se tratando da estratégia de valorização da qualidade do serviço público, cabe dizer, apenas 237 candidatos foram aprovados, entre 13,3 mil inscritos, ou seja, apenas 1,78%. Foram os melhores classificados, estariam aptos agora para ingressar. Desse montante, 156 foram convocados, restando no cadastro de reserva 8 técnicos de desenvolvimento e administração e 73 técnicos de planejamento e pesquisa. Nota-se, enfim, que de 190 aprovados para o cargo para o cargo de técnico de planejamento de pesquisa. À época da prova de título, 31 eram doutores, 33 doutorandos, 46 mestre, resultando que 57,9% dos aprovados já possuíam algum tipo de diploma em nível de pós-graduação. Dos restantes, 31 já cursavam regularmente pós-graduação em nível de mestrado. Concluo, senhor presidente, dizendo, cabe destacar que a conjunção de pelo menos 5 fatores configura uma situação que torna favorável o pleito apresentado pelos concursados do IPEA.
Senador Paim.
Primeiro, o crescente aumento. Senador, por favor, senador Wellington Dias, boa parte a Vossa Excelência.
Senador Paim, eu quero aqui me somar a Vossa Excelência. Eu encaminhei a ministra Miriam Belchior, do Planejamento, e tomei a liberdade de, inclusive, encaminhar um outro direto à presidente Dilma, chamando a atenção para o seguinte fato. Situações como essa do IPEA, eu tive, inclusive, a oportunidade de conversar com o próprio presidente do IPEA, situações da Receita Federal, situações do Ministério da Fazenda, do Banco Central, quando a gente soma, 72 vagas aqui, 20 ali, dá 1.000 e poucas vagas. Qual é o problema? O problema é que esses concursos estão vencendo. Estão vencendo. Mais grave ainda, os órgãos estão ficando prejudicados pela escassez dessas pessoas. E, por último, veja o exemplo da Receita. A Receita vai trabalhar exatamente na eficiência do combate à sonegação. Quer dizer, é ínfimo o custo que isso vai dar para o resultado que vai ter. Depois, inclusive, eu cheguei a tratar com o próprio ministro da Fazenda, há uma posição manifestada pelo próprio governo de otimismo em que o Brasil tenha um crescimento este ano aí situado nessa casa de 5%. Isso vai resultar num incremento de receita. Então, por essa razão é que eu estou aqui me somando a Vossa Excelência, no sentido de que esses casos do concurso, nós teríamos duas alternativas. Ou faz uma prorrogação, ou então, onde não for mais possível isso, aliás, uma ideia, inclusive, de poder se alterar, não é, se necessário, a própria Constituição, no caso de concurso, dizendo o seguinte, num caso de concurso, quando tiver uma medida que suspenda a contratação, você suspende automaticamente a contagem do tempo do concurso, porque senão daria até uma fraude. Eu estou pegando um exemplo aqui prático. Alguém fez um concurso que tem validade por um ano, renovável por mais um ano. Se ele está com um ano e é suspenso o concurso por um ano, é suspensa a contratação por um ano, teoricamente esse concurso só tem validade de um ano, não de dois, como a lei prevê. Existem, inclusive, algumas posições do judiciário entendendo que, como há uma medida que anula a contratação por um período, então, ali também barra a contagem do tempo de validade do concurso. Então, eu quero aqui dizer a Vossa Excelência que estamos juntos, tá certo? E eu espero, sinceramente, que a gente tenha da parte do governo isso. Eu acho que o custo em realizar um novo concurso, a situação de serviços que são inadiáveis, eu acho que é uma boa vontade dessa casa em relação a muitas coisas. Cito o exemplo agora da aprovação dos médicos para fazer funcionar as áreas do INSS, que nós aprovamos aqui. Então, eu acho que é essa compreensão que tem que ter. E acredito, sinceramente, na sensibilidade da ministra Miriam Belchior e do ministro da Fazenda, assim como da própria presidente Dilma, no sentido de atender, tanto em relação ao IPEA, como outras áreas, né, que estão precisando desse chamamento. Muito obrigado, eu agradeço o aparte e me somo a Vossa Excelência.
Senador Wellington Dias, eu cumprimento a Vossa Excelência. E quando fui procurado também pelos que ele saiu concurso no IPEA, eu só me dispus a fazer o pronunciamento, inclusive porque eu sou contra a chamada indústria do concurso. Anunciam, as pessoas estudam, passam no concurso, o número X é passado, vence o prazo, tudo de novo, lá vão eles. Estudam, e vem outro concurso, aí não dá. Por isso que eu acho que, se há vaga disponível, tem que chamar. Enquanto não chama, não pode fazer outro concurso. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, que enriquece aqui meu pronunciamento. Eu só quero aqui alencar os principais pontos que eles levantaram. O crescente aumento das atribuições do órgão, o seu alto grau de importância frente à diretriz do governo. 2, o grande número de aposentadorias previstos para 2011, em especial na área finalista e de planejamento e pesquisa. 3, o elevado número de servidores nos cargo de nível superior, atualmente cedidos para outros órgãos públicos, pois vem a significativa redução do aumento de gastos com o pessoal comparativamente à própria previsão anterior, ou baixo impacto provocará, aí conforme diz ele, um gasto que não é relevante. Enfim, os próprios vencimentos nos próximos dias do prazo para a convocação do cadastro de reserva. Por fim, senhor presidente, eu quero usar meus últimos 4 minutos para ainda registrar que tivemos hoje 2 sessões muito, muito gratificantes. Uma na Comissão de Direitos Humanos e outra na Subcomissão da Pessoa com Deficiência, onde fizemos, na verdade, 2 grandes homenagens aos autistas. E por isso eu faço esse registro aqui no plenário, e vou citar o seu nome também aqui, o senador Wilson Santiago. Foi fundamental Vossa Excelência ter ido lá, garantido a presença, ter assinado como membro da comissão para o projeto dos autistas. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, que bom que Vossa Excelência está na presidência. Eu vou fazer a leitura rápida pela importância do dia de hoje. No momento que nos preparamos para homenagear os autistas de todo o mundo, estamos nos unindo a essa homenagem com uma reunião deliberativa na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, onde, com certeza, porque o relatório já foi lido, as assinaturas foram conseguidas, nós estamos, no dia de hoje, aprovando a SUG 01 de 2010. Esta SUG institui o Sistema Nacional Integrado do Atendimento à Pessoa Autista e foi apresentado pela ADEFA, lá na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A ADEFA, Associação em Defesa do Autista do Rio de Janeiro, integrado com toda a rede nacional, que é liderada pela pessoa da senhora Beganice de Piano e Piano. Quero informar a todos que, para que esse projeto pudesse acontecer, foi necessária uma longa caminhada. Ainda em 2008, fizemos uma audiência pública que abriu as portas do Senado para o tema autista na Comissão de Legislação Participativa. Indiquei com o presidente, na época, o senador Flávio Arnes, como relator da matéria, que fez dezenas de reuniões até chegarmos a esse entendimento. Atualmente, como Flávio Arnes não está aqui, voltei à presidência e indiquei a senadora Ana Rita para relatar o projeto. O projeto foi lido hoje pela manhã e, consequentemente, tem todas as condições, já recolhemos a assinatura para o quórum necessário para ser aprovado ainda no dia de hoje. Hoje, às 15 horas, já garantido pela assinatura dos seguintes senadores que aqui renderam uma pequena homenagem, que todos os autistas do Brasil saibam que todos colaboraram, mas só os da comissão é que podia estar lá. Então, eu rendo minhas homenagens à senadora Ana Rita, Marta Subrici, o Wellington Dias, Magno Malta, Cristóvão Buarque, Garibaldi Alves, Vicentinho Alves, o Wilson Santiago, que está presidindo a sessão no dia de hoje, Randolfo Rodrigues, Eduardo Subrici, Pedro Tax e Lindenberg Farias. Todos esses estiveram lá num esforço enorme para que o quórum fosse assegurado. Mas eu quero dizer que, lendo esses, eu estou homenageando todos os senadores. Ninguém foi contra. Teve até líder de partido ligando para que os membros da comissão estivessem lá, para que a gente aprovasse de forma definitiva esse tão importante projeto que vai garantir um aspecto legal para os autistas. Lembro que alguns membros da comissão estavam em Minas. Me lembro aqui do senador Pedro Simon, que disse: olha, eu estou voltando à tarde e vou lá se for necessário. Santiago, eu encerro agradecendo a tolerância de Vossa Excelência e dizer que também fiquei feliz de saber que praticamente o Brasil vai estar de azul no próximo dia 2, que é o Dia Nacional do Autismo. O Rio Grande do Sul, como o farol lá do gasômetro, e muitas outras cidades, Rio de Janeiro, Cristo Redentor, o Congresso Nacional vai estar aqui, diversas pessoas estão dizendo que estarão aqui em frente ao Congresso, que estará em azul, no próximo dia 2. É uma campanha que surgiu liderada, eu quero dizer isso, que a gente fala aqui, e alguns pessoas que têm a impressão, é como se a gente fosse o líder desse movimento? Coisíssima nenhuma. Os líderes são os autistas. Eles com as suas organizações que pediram para nós auxiliar. E Vossa Excelência auxiliou muito o Santiago. Todos aqui, de uma forma ou de outra, ajudaram. Então, diversos prédios do Brasil todo estarão em azul, inclusive o Congresso Nacional, nesse dia 2, às 6 horas da tarde. Viva aos autistas, vida longa a todas as pessoas com deficiência e a todos os militantes das causas sociais populares e que combatem todo tipo de preconceito. Obrigado, presidente.